Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Salve, salve, tudo bem? Seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a apertar o cinto, ajeitar o espelho e embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast. O programa de hoje está com uma duração maior e por um bom motivo. Tem retrospectiva com os principais lançamentos de 2023 em um bate-papo com os jornalistas Henrique Rodrigues, da Quatro Rodas, e Marcos Celestino, da Automotive Business. Nós vamos debater os destaques desse ano recheado e fica ligado para saber o que movimentou o mercado automotivo em 2023. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga nas redes sociais. Sérgio, engata a primeira e acelera! Autorama não é Globo Repórter, mas hoje tem a nossa famosa retrospectiva com convidados mais que especiais para um debate sobre os destaques de 2023. O programa recebe hoje Henrique Rodrigues, editor da revista Quatro Rodas, e Marcos Celestino, gerente de audiência da Automotive Business. E nós três vamos destrinchar esse movimentado ano, apesar de um mercado ainda retraído em vendas. Henrique Celeste, antes de mais nada, muito obrigado por participarem desse último Autorama de 2023, meus amigos.
Eu que agradeço essa honra de estar aqui nessa retrospectiva desse ano, que foi bem agitado, né?
É.
Passou rápido.
Pois é, prazer é todo meu, pô, de estar falando aqui com vocês e... Realmente, né? 2023 passou rapidinho e vence o Fluminense. Só queria deixar essa mensagem aqui rapidamente.
Aí, estamos gravando antes da final, mas vamos lá. É, programa agitado. Ah, e antes queria fazer uma ressalva também que nosso Henrique Rodrigues está jogando no sacrifício aqui hoje, né? Está com uma dor de garganta, uma tosse, então a gente já avisa os nossos ouvintes que ele está fazendo sacrifício aí para participar da nossa retrospectiva. E Kim, valeu mais uma vez, hein?
Qualquer barulho diferente não é efeito especial.
Isso aí. Gente, o que mais me chamou a atenção em 2023, chamou a atenção, por um lado, porque os especialistas, né, os estudiosos do mercado já apontavam que as picapes fazem parte do segmento que vai crescer junto com os SUVs. E realmente, só no mercado brasileiro, a gente teve uma penca de picapes aí. O ano já começou com a Chevrolet Montana para perturbar a vida da Fiat Toro, mas quem acabou não perturbando mais, quem parece que vai perturbar mais, é a Ram Rampage, que inclusive é derivada, usa a base da Toro, mas chega ali com todo o status da marca Ram e com toda aquela imagem de robustez da marca Ram para sacudir esse mercado aí de picapes médio compactas, né? O que vocês acharam desse movimento aí? Uma da rival, né? Da Chevrolet, da GM, e outra Fogo Amigo, né? A Ram Rampage, que eu achei uma grande sacada da Stellantis em fazer esse modelo aqui no Brasil. Henrique, você primeiro, vai.
Olha, eu fiquei um tanto decepcionado com o desempenho da Chevrolet Montana nas vendas, porque é um carro que já tá aí há muito tempo, né? Tem uns mesezinhos. E ainda tem aquele saborzinho de novidade quando você vê na rua. Eles prometeram muito, vamos chegar para vender mais que a Fiat Toro. E isso não aconteceu em nenhum momento, nem chegou perto, né? Nem sequer chegou perto. Então a Montana, para mim, foi uma decepção. Acho que ela não caiu no gosto do consumidor. E a percepção que eu tenho é que o pessoal vê ela como uma picape frágil, né? Ela não passa uma robustez que o público nesse segmento espera.
Desculpa, Mira, é só para acrescentar, né, o que o Henrique falou. Eu tô até com os dados aqui da Fenabrave, né, do acumulado até novembro. E realmente, né, se você pegar aqui, a Montana teve 27,5 mil licenciamentos contra quase 47 mil da Toro, né? Uma disparidade muito grande, né?
Sim, verdade. É, você concorda, você acha, Celeste, que de repente a Chevrolet não vendeu bem essa imagem da Montana de ser também uma picape forte, robusta?
Concordo, e aí não sei se vocês vão concordar comigo, eu acredito que a estratégia de marketing da GM, ela se aproximou muito mais do que a Renault tentou fazer com a, então, a, né, a época Duster Orok, hoje somente Orok, do que a Fiat, né, do que a FCA fez com a Toro, né, no caso. A estratégia foi entregar um produto, né, com a, no caso da Chevrolet, né, com o conforto de um carro de passeio, com a dirigibilidade de um carro de passeio. No entanto, quesitos importantes, né, como para pessoas que querem veículos desse segmento, né, dessa série de comerciais leves, foram deixados em segundo plano. No caso da Fiat Toro, a estratégia de marketing foi bem mezzo-mezzo, né? Foi bem meio a meio. E aí você colocou toda aquela coisa mais parruda, atrelou-se muito também da estrada, que, né, de ter uma picape com vocação de trabalho, é uma picape com mais espaço, com uma vocação de trabalho também, né, e similar à da compacta. Então, acho que a Fiat, ela conseguiu, como na época do lançamento da Toro, trabalhar isso muito melhor do que a Chevrolet, do que a GM fez isso nesse momento, né, nesse início de ano. E realmente é um modelo que decepcionou muito. Eu estava esperando muito mais da Montana também em licenciamentos, né? Ela ficou muito próxima da S10, inclusive. Ela teve 5 mil emplacamentos a mais.
Em contrapartida, a gente tem a Ram Rampage, vamos dizer assim, prima da Fiat Toro. Uma prima, talvez, nem de segundo grau, né? Podemos falar que é uma prima de primeiro grau, que, além de já ter passado a Montana nas vendas isoladas de novembro, ela vendeu já mais que a Montana, e é mais cara, diga-se de passagem, a gente está falando de um carro que custa 100 mil a mais na versão mais básica, 100 mil não, mas eu acho que 80 mil, desculpa, errei aqui na empolgação, e já eu acho que a Toro, ano que vem, já vai estar vendo a Rampage bastante retrovisor. Eu até fiz uma avaliação da Rampage aqui num bate-papo com o Marlos Ney Vidal, lá do Alto Segredos, que a gente meio que botou ficha nisso, gente. Se a gente fosse jogar num Sportbet da vida de automotivo, eu aposto que a Rampage passa a Toro ano que vem. O que você achou, Henrique, primeiro? Eu vou chamar o Henrique primeiro para pegar esse gancho aí. Rampage foi um dos grandes destaques desse 2023, Riquinho?
Olha, eu não vejo ela exatamente como um grande destaque, porque no final do dia é uma Toro com um acabamento muito bom, que é um acabamento que você não encontra numa picape média, e com um motor muito potente, no caso do 2.0 gasolina, né? São 272 cavalos. Eu não vejo como algo inédito, mas eu acho que esse carro mostra a capacidade da Stellantis de fazer um drink aclamado pela crítica usando os limões dela, né? Mais do que uma limonada. Verdade. Eles pegaram o projeto de 2015, transformaram num veículo premium e estão vendendo muito mais caro do que uma Fiat Toro e está literalmente vendendo. E tem ali, tem um motor muito potente, né? Que faz a picape ter um desempenho extraordinário. Mas eu acho que o pulo do gato para a Rampage talvez passar a Toro seja o momento que a opção de motor a diesel não for mais o 2.0 de 170 cavalos e for talvez o 2.2 ou 2.4 que vem sendo aventado como, como um motor maior, né? Que aí sim alinha ela com as picapes médias em termos de deslocamento do motor.
Sim, sim. Celeste.
É, eu tô nessa também, sigo a relatoria. Acho que esse motor do Commander, né, ele serviu muito bem pro início aí de trabalhos, né, para você puxar, para você montar uma gama interessante, né, de versões da Rampage. E eu só acrescento uma questão que, poxa, a Stellantis foi matadora, né, quanto a... No caso aí a gente pega, né, um pouquinho mais atrás, mas esse reposicionamento, a gente puxa o reposicionamento da Jeep, e agora a Stellantis está fazendo o mesmo com a marca Ram. Né? Não é nem uma espécie de reposicionamento, mas é você colocar a insígnia. Rank representa muito, principalmente nesse mundo picapeiro, e colocar essa insígnia RAM e, de certo modo, algo acessível, né? A gente sabe que é um produto muito caro, mas algo acessível a um consumidor que não teria, enfim, né, condições financeiras de adquirir um veículo desse tipo, ou da marca RAM, num passado nem tão distante. Isso foi feito com a Jeep, né, com muito sucesso, e agora a Stellantis está adotando essa mesma estratégia com a RAM, e aí é o que vocês falaram, frisaram muito bem. A Rampage é somente um projeto de 2015, um projeto antiquado, porém com, né, uma insígnia RAM ali, motores, né, mais modernos, e está vendendo super bem. Né? Uhum. Mas não sei se é o grande destaque do ano também, eu concordo com o Henrique, mas para mim está ali no top 3, estaria no meu top 3 ali de grandes lançamentos de 2023.
Uhum. Ainda falando de picape, vou descer um degrau aqui para a gente falar das compactas, onde a Fiat Strada novamente foi o veículo mais vendido do país, tá? até novembro, 110 mil emplacamentos. E aí ela trouxe, claro que é uma versão que a gente acredita que seja, por enquanto, de nicho, mas ela trouxe uma grande novidade, que foi o motor turbo, que era já aguardado, né? E, ao mesmo tempo, a sua principal rival, que seria a principal rival, a Saveiro, deu, né? A Volkswagen fez uma linha 2024 ali, aquele tapa no visual, e foi mantendo as vendas. Oi?
Foi lançamento a Saveiro? Configura-se como lançamento?
Vamos chamar o VAR.
Tem que chamar o VAR.
Fala aí, Celeste.
Não, a Strada, realmente, se a gente pegar, né, a Chevrolet chegou com a Montana, que tudo bem, uma média compacta, mas chegou com a Montana justamente para tentar fazer frente tanto à Toro quanto à Strada, e a Stellantis, ela já entrou ali já trucou, né, chegando ali com uma solução mecânica super interessante para a linha 2024 da Strada. Né, que foi a introdução desse motor 1.0 turbo bicombustível, né, que já tinha, né, estreado no Pulse, né, e foi o grande trunfo dessa linha 2024, faz com que a Strada seja novamente o carro mais vendido do país em 2023, né, disso não tenha dúvidas, né, e a Saveiro a gente tem que chamar o VAR. A Volkswagen sequer apresentou alguma novidade mecânica, as nuances visuais foram mínimas. Para mim, ao meu ver, foi só um lançamento tampão ali e vai ficar na esteira da Strada por muito mais tempo.
Henrique, com essa Strada turbo aí, você acha que a Fiat fecha bem ali o portfólio da sua picape, assim, que ela vai desde, né? Desde uma versão bem para trabalho até uma versão turbo, automática. Você acha que ela está cercando ainda mais a sua líder de vendas?
Olha, eu acho, na verdade, que a Strada, tanto a 1.3 CVT quanto a 1.0 turbo CVT, elas são meio que uma defesa da Fiat. Porque se eles não tivessem essa mecânica, eles sofreriam mais os argumentos da Chevrolet Montana. E talvez até a Chevrolet Montana poderia ter algumas 500 mil unidades por mês a mais. Mas eu não acho que vai ser, que esteja sendo, né? Sejam as versões que estão garantindo o sucesso da Strada. Porque a Strada, de fato, ela vende para frutista, ela vende para locadora. Ela vende para quem usa o carro para trabalho. As versões de uso familiar, né, que são as Vulcano, Ranch, elas não são tão vendidas assim. Talvez assim, se você separar em números absolutos, seja até um número significativo, mas no percentual total, como é um carro que vende muito, né, não é tão expressivo assim.
Desculpa, pode completar.
Não, eu ia falar da Saveiro, que a Saveiro agora é exatamente o que a Strada foi nas últimas 4, 5 reutilizações da primeira geração.
Verdade, Verdade, tá perdurando aí. Só para completar esse dado aí de vocês, das 110 mil unidades aí vendidas da Saveiro até novembro, né, no acumulado do ano, 72%, ou 80 mil unidades mais ou menos, foram vendas diretas. Só que na Saveiro o negócio é pior ainda, né?
Foram
mais de 41 mil unidades, 39 mil, ou seja, 95% para venda direta. É isso que o Henrique falou. A Saveiro agora assumiu que é um... Nem adianta também tentar brigar. E para a Volkswagen é muito cômodo, de certa forma, né, gente? A
Demais.
Gente tem um projeto de 2009, que 2009, 2010, a plataforma lá do início do milênio. Então, tá um projeto já estabelecido, ganha volume, ganha escala e vende para frotista ali, né, com aquele desconto generoso.
Não,
E
demais.
bota generoso nisso.
Exatamente. O custo de aquisição é maravilhoso.
Sim.
É
Agora eu
ótimo
vou.
para ganhar licitação.
É verdade, verdade, verdade. Agora eu vou subir um degrauzinho. Eu vou passar muito uma passar aqui. A gente teve a Ford F-150 e a Chevrolet Silverado aí para incomodar um pouco a RAM. Eu não queria muito me aprofundar nesses dois modelos, não, porque senão a gente vai estourar o tempo para falar de outras categorias. Mas eu tenho que falar da Ford Ranger, a nova Ranger. Eu achei muito, muito boa, apesar de ser a versão V6, eu achei bem bruta, enfim, mas isso é papo para avaliação. Mas a Ranger também já. A Chevrolet não vai ter vida fácil daqui para frente, não, porque vão dar um tapa visual ano que vem na S10, beleza, vão dar uma remodelada para ficar com aquela cara de colorado, beleza, mas a Ranger já passou, em novembro já passou a S10 e é a segunda picape média mais vendida do país.
Parece que deve ser um ano bem ruim, né?
É, exatamente. Queria que vocês também. Vamos lá, fala aí, Celeste.
É S10. Se a gente não ficou empolgado com a Montana, né, com os 20, seus 27,5 mil emplacamentos, você vê que a S10 ela teve. Aqui eu estou checando aqui 22,8 mil. Né, um ano muito ruim para picape da GM.
E
A
sempre foi
Ranger.
o SBT das picapes médias, sempre foi a
Sim.
vice-líder com dignidade da Hilux.
Exatamente. E a Ranger, ela chega, né? Ela ganha aí, ela fica mais moderna ante todas as rivais, né? Isso que é a grande, acho que é a grande sacada aí da grande cartada da Ford, né? Com o lançamento dessa nova geração da Ranger para a linha 2024. Porque ela tem aí uma suspensão nova, ela ficou maior, ela tá com esse motor aí, esse motor 2.0 turbo diesel, né, de 170 cavalos, né? Vocês me corrigem se eu estiver enganado. E esse V6 também, que é um absurdo, né? Mas isso aí é mais para avaliação mesmo. Mas é um absurdo no melhor dos sentidos, né? É nicho, mas é incrível a picape equipada com esse motor. Eu particularmente achei. E é uma picape realmente que ela chega com essa vantagem. Ela é muito mais moderna do que todas as rivais dentro do segmento.
E se
Né?
você pensar, queria até o Henrique opinasse, ela vai ser a mais moderna por um bom tempo, porque S10 vai ser remodelada, a Maxus vai ser remodelada. A gente tem a GWM aí com a Power lá, ó, Power,
Power,
nunca sei falar,
né?
Power,
Power. Que deve atrasar.
que deve atrasar, o Haval deve entrar na
Pois
frente,
é.
pelo visto. A gente tem E se pensar na Titano, né, da Fiat, que é base da Peugeot Land Trek, que é um projeto chinês já de 2019, se eu não me engano, ela vai ser a mais moderna. A Ranger vai ficar aí sendo a mais moderna, não é isso, Henrique?
Olha, eu diria que você perguntou se a Rampage era o destaque do ano. Para mim, entre picape, o destaque do ano é a Ranger, porque ela subiu muito o sarrafo. Esse é o ponto. E sim, ela deve continuar como uma picape ainda. É a primeira, né, de nova geração no Brasil. Então ela deve ficar pelo menos mais uns 2 anos, porque a nova L200 até vem para o Brasil, mas a Mitsubishi, embora já tenha se destacado no design, eles não conseguem se destacar em muito mais coisas, né? Eles não têm muito sistema de conectividade, tecnologias mais, assim, na vanguarda, né? Então, vai estar tá ali e se atualizando.
Só um parênteses, Henrique, esse 5.4 da Ford é muito bom, né, cara?
É. E a interface do quadro de instrumentos é muito bom. A eu posição de dirigir ficou muito boa.
Exatamente, tudo, o acabamento.
NVH, nossa.
Realmente foi o que você falou, subiu a régua. Porque você tem uma dirigibilidade melhor. A Ranger eu sempre achei ela mais bem acertada historicamente que a S10, mas eu acho que agora o abismo ficou maior, a diferença ficou maior. E agora, se você comparar com as outras concorrentes, então eu acho realmente que ela subiu o sarrafo, como vocês bem disseram. Posso já passar para outras categorias?
Pode, vai mesmo que eu agora fiz Titano, que você lembrou que existe.
A gente Titano ficou pro ano que vem.
Não, eu vou augurar já antes de lançar, melhor não. Tá certo.
Falar de hatch, sedã, a gente teve Nissan Sentra, que foi uma aposta interessante da Nissan num segmento que está desidratando, que só tem hoje o Corolla, assim, o resto acabou, é o Civic, é híbrido, que a gente vai falar mais para frente, mas eu queria falar mais dos hatches mesmo, porque teve dois movimentos interessantes, que é o Volkswagen Polo Track, que estreou em fevereiro com a incrível missão de substituir o veterano Gol. Sobrou para ele esse abacaxi. Foi um carro que, eu vou ser sincero, quando eu entrei, eu meio que voltei no tempo um pouquinho, com aquele painel, aquele acabamento. Eu falei, nossa, a gente voltou no tempo um pouquinho, mas é o carro que cumpre aquela função ali de ser a porta de entrada da Volkswagen. Isso se refletiu nas vendas, não é, Henrique?
Cara, esse carro me calou a boca de um jeito esse ano. Porque,
muita
sinceramente,
gente.
Sinceramente, eu odiei esse carro. Como Polo, a minha visão de Polo, mesmo o MPI, foi um downgrade absurdo.
Sim.
Mas, e às vezes até fui dirigir um Gol 1.0 outro dia com motor igual e respondia melhor, né? Porque o PL7 também não ajuda. Esse motor para subir uma ladeira é terrível. Mas você pega a capilaridade da Volkswagen, você pega a marca Volkswagen e o carro tá vendendo muito, tá botando a Volkswagen no patamar que ela tinha, né? Mesmo com o Gol. E o Polo também nunca viu suas vendas tão boas no Brasil, né? Primeira geração nem se fala, então essa segunda também é algo muito expressivo depois dos últimos anos. Me calou a boca.
Calou a minha boca também, porque eu fui além. Além de eu não ter gostado no carro, brincando aí que eu voltei no tempo, é um carro, claro que ele é melhor que o Gol, isso aí não tem nem comparação em termos de comportamento dinâmico, ok, isso aí, dirigibilidade, não vou chegar no desempenho, como você falou, realmente as normas do Proconv obrigaram essa perda de, né, essa adequação, essa calibragem, que ele perde um pouco o fôlego, mas eu falei, e eu admito, faço meia culpa, que ele, não, esse carro não vai substituir o Gol, ninguém vai sair do Gol e comprar o Polo Track, esses caras são malucos, eu falei, e eu agora reconheço que eu estava totalmente errado, né, Celeste?
Infelizmente, eu tenho de seguir os amigos, porque fui silenciado também. Colocaram uma mordaça na minha boca, a Volkswagen calou a minha boca de forma, assim, louvável, porque eu inclusive, eu ia além, eu defendi a manutenção do nome Gol, né, da nomenclatura. Sim. Gol para o Polo Track, né, mas a estratégia da Volkswagen, que aí a minha mente muito pequena não enxergou, porque obviamente, né, você consegue fazer a soma. A Volkswagen tem uma capilaridade absurda, né, como vocês já mencionaram. Soube. E aí, por que eu pensei nisso, né, na época? Porque eu já tinha visto esse filme com o Up, né, de chegar, nossa, esse é o substituto do Gol. Esse é o carro que vai substituir o Gol. E o Up, a gente sabe que foi um tiro no pé, porque a Volkswagen, na época, naquele período, não soube atacar o cliente certeiro ali, que o Polo Track ataca, que é o CNPJ. Então, se você fizer a soma, né, de todas as vendas do Polo, você, como o Henrique falou, poxa, a Volkswagen há muito não se via numa situação tão interessante dentro da seara de automóveis quanto hoje. Né? O Polo liderando, né, isso claro, isso na seara de automóveis, à exceção de comerciais leves. O Polo liderando até novembro, tudo bem, o Onix pode chegar, né? A diferença é pequena, de cerca de 2 mil unidades, mas, poxa, Volkswagen vai fechar o ano aí com um produto que calou a boca de todo mundo, né? E um produto altamente competitivo. Altamente competitivo. Isso. E que fez com que o HB20, inclusive, sofresse um pouco.
Sim. E quem está fazendo o dever de casa direitinho também é a Peugeot, na verdade, a Stellantis, com o 208, que, para mim, é impressionante como eles estão melhorando cada vez mais o carro. O carro foi lançado em 2020, no meio da pandemia, não existia ainda Stellantis formalmente, com um motor 1.6, mas com um visual lindíssimo. Para mim, um dos carros mais bonitos que a gente tem. Tem gente que não gosta, que acha muito ousado, muito diferentão. Eu gosto particularmente. É um carro com uma dirigibilidade também boa. O espaço interno, eu acho, ruim para quem precisa de um carro para a família. Espaço interno e porta-malas. Mas a questão é que, logo depois, né, formada a Stellantis, a Peugeot tascou um motor 1.0 Firefly para deixar o carro mais acessível, para pegar um segmento mais ali de entrada dos hatch, e agora me tasca o turbo de origem Fiat, que para mim foi junto com o Powertrack, no segmento de hatch, foi um dos grandes destaques desse ano. O que você acha, Henrique?
Então, é muito engraçado essa questão, né? O carro realmente é apertado, é um carro para solteiro e casal só, sem filho. Que é o público que vai adorar um motor 1.0 turbo. Não é o tipo de pessoa que vai querer um 1.0 aspirado, nem um 1.6, que não é tão ruim assim, mas não é o que poderia ser, né? Uhum. Então, esse é o carro certo que a Peugeot não lançava há muito tempo. Embora eu tenha minhas ressalvas com ele, com a programação do câmbio, mas é o carro certo. É pouca coisa agora que falta.
É, eu tô com o Henrique, para mim a programação do câmbio é o calcanhar de Aquiles desse carro, mas é muito pouquinho para chegar no ideal. Para mim é o veículo mais bonito hoje vendido no mercado brasileiro. Eu acho muito bonito o 208, e esse motor made in Betim, ele é muito, muito bom, muito eficiente também. E aí eu peguei, né, uns números, né, de acordo com a Peugeot, né, essas versões com motor 1.0, né, o Vagalume, eles vão aí dar conta de quase 60% dos concorrentes dessa categoria, né, desse segmento de B-hatch. As versões com propulsor 1.6, né, que são Active Road Trip, né, se eu estiver enganado, vocês me corrigem, que elas vão chegar ali próximas a 20%, e o turbo, ele preenche ali os restantes, né? Que são ali mais ou menos também 22% ali da gama, né? Então, são muitas opções, são muitas versões que vão ali do ponto de entrada mesmo nesse segmento até um ponto ali, até um patamar, até um sarrafo mais alto. A Peugeot acertou, Stellantis, né, no caso, a Stellantis acertou mais uma vez em termos de precificação, nessa escala de precificação, e Peugeot e Citroën, que a gente vai falar também um pouquinho mais na frente, né? Peugeot e Citroën têm crescido de maneira gradativa, de maneira interessante no mercado brasileiro, justamente por conta disso, né?
Ele mexe muito com a compra emocional, né? Porque totalmente, ele tem o teto panorâmico, farol exatamente, de LED autorregulável, painel de 3D, cara.
Não, é total, isso. Total. E você joga um motor turbo, é porque a gente é entusiasta, né? Se jogasse um motor turbo acoplado a um câmbio manual, a gente chorava e comprava na hora, né? Pelo emocional. Mas tudo bem, né? Assim, acho que esse câmbio CVT, a transmissão do tipo CVT, ela é bem interessante, mas falta um pouquinho mesmo. O carro é bem legal, tem um apelo emocional sensacional, essas versões, principalmente essas versões turbo, né?
Agora, passando para... Vou passar para os SUVs, por causa do nosso tempo, tá? Temos aí... Eu vou pedir licença para vocês. A gente teve Honda CRV e Volkswagen Tiguan, que vou te falar que não é nenhum pelo do meu corpo. Tá?
HRV Touring! Alô aí!
Então, Eu queria falar do Citroën C3 Aircross. Só chegou na versão, por enquanto, 5 lugares. Mas acho, o grande barato dele é que ele vai ser um SUV com 7 lugares, com bancos, com os banquinhos extras lá, repetindo uma solução da minha querida Vanzilla, da minha Citroën C8 2003, que você pode retirar os bancos. Achei sensacional eles voltarem a adotar essa estratégia. Claro que os bancos deles, desse C3, são bem mais leves do que do meu carro. Mas, assim, você tem um carro, pelo que o pessoal já está falando aí, com, vocês tiveram contato com o carro mais do que eu, um bom espaço, bom porta-malas, fruto de uma plataforma aí do C3 que está vendendo bem, né? E eu achei que foi o grande SUV do ano. O que, que vocês concordam comigo? Podem discordar, tá?
Não, eu concordo.
Bom.
Vai lá, vai daí.
Não, assim, tem perguntas, é isso?
É um carro que preenche um nicho muito específico onde ninguém está. Que é o SUV barato de 7 lugares.
Peraí, que você tem. Pô. Você tem tudo bem, mas vamos respeitar
Henrique,
aqui.
Deixa eu preparar o Henrique. Henrique, nós temos um fã de Chevrolet Spin aqui, tá?
Ai, eita. Cadê o sino aqui? Juiz, chama o juiz.
Vamos respeitar a Chevrolet Spin, pô. Tudo bem, é minivan, tem a classificação de minivan, mas vamos respeitar. Pô.
Não, o problema não é ser minivan. O problema é ser um exemplar jurássico.
O C3 Aircross, aí, se vocês permitem eu me meter aí, o C3 Aircross, ele entrega a carroceria que todo mundo quer, que é SUV.
Exatamente.
Com essa funcionalidade dos 7 bancos, entendeu? Por mais que os 2 bancos lá atrás só vão caber criancinhas ou adultos que têm, são magrinhos, que não é o meu caso, é isso, né?
É, a questão é aquela, você pode comprar um SUV, agora você pode comprar um SUV na hora que você precisa de uma Chevrolet Spin. Então você pode se ver livre das amarras da Chevrolet Spin, que era o carro mais barato de 7 lugares do Brasil. Agora, você tem uma opção, pelo menos. Se você vai achar que é melhor ou não, se você tem coragem de comprar, taxista, né? Se você tem coragem de comprar um motor turbo ou não, beleza. Mas você tem uma opção.
Sim, verdade.
Agora, como SUV, eu não acho que seja um grande SUV, um SUV representativo. Agora, para uma solução de quem precisa muito espaço, é um carro legal. Até é uma coisa mais moderna do que um Duster, né?
Sim.
Pode falar,
Celeste, por favor. Não,
eu só acho que, assim, ao meu ver, ele é o SUV mais representativo, né, no caso de 2023, muito por conta da situação da Citroën no mercado brasileiro, né? Ao passo que a Peugeot vem crescendo, a Citroën Stellantis quer fazer com que a Citroën também ganhe mais participação de mercado, ganhe mais market share no país. E a ideia, né, é de que a Citroën chegue ali a 4 e até 5% de participação de mercado, isso já em 2024. E eu acho que aí esses modelos, né, advindos desse projeto C-Cubed são muito importantes para essa estratégia como um todo, né, no macro. Né? É por isso que eu considero o C3 Aircross importante. Até porque a Spin ainda tem um lugar no meu coração.
Mas, Celeste, ela não tem só lugar no seu coração. O Henrique falou de uma coisa muito interessante, que é a compra racional nesse segmento. O cara que é taxista, ou o cara que vai precisa de um carro para o trabalho, ou não quer gastar muito com o carro, ele vai falar, puta, motor turbo. Por mais que a Citroën faça promoção de revisão grátis, o cara vai falar, cara, esse motor 1.8 da GM, porra, tu cospe e ele já está funcionando. Tu acha
que assim, qualquer
lugar, lubrificante... Mais simples, fala Henrique, desculpa.
No Rio de Janeiro você pode trocar o cabeçote na hora. Você consegue fazer o cabeçote à base de troca.
É uma lenda do mundo automotivo.
Ele vai ter esse público, ou com frotista, que o frotista vai querer ter esse carro na sua frota, ou mesmo com taxista, ou esse pessoal de trabalho, entendeu? Ele vai ter o seu lugar cativo, mas agora, como disse o Henrique, você tem uma outra opção mais moderna e na categoria, né, na carroceria que todo mundo adora. Gente, eu vou passar para outra categoria, porque daqui a pouco o Sérgio vai arrancar meu fígado com um garfo de plástico ainda por cima. Vamos lá, por causa do tempo. Posso passar ou vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
Não,
sobre
não quero mais falar de spin.
Vai daí. Ficarei mais 10 minutos falando sobre spin, mas tudo bem.
Esportivo, eu vou ser bem prático. E aqui eu não estou falando, claro, de marca premium, tá? Honda Civic Type R. Acho um carro sensacional. Fiat Fastback Abarth, e aqui eu coloquei um carro assim só para considerar, porque ele foi lançado esse ano. Toyota Corolla GR Sport.
GR Corolla de verdade.
GR Corolla.
Qual dos três?
Vixe, vai daí, Henrique.
Nossa.
É difícil, viu, cara? Ó, eu vou de GR Corolla, tá? Eu vou de R-Corolla,
Eu vou te falar que eu vou de Type R, mas eu aceito usar... Podem apresentar seus argumentos.
Olha, cara, vai daí.
O GR-Corolla, ele é imperfeito. Ele é uma máquina com motor muito potente, que saiu do mundo da competição, botaram numa carroceria hatch médio e o carro vibra, faz barulho, não é perfeito. E o Civic Type R é feito para ser perfeito, numa condição muito específica de pista. Eu acho que, no mundo real, você se diverte muito mais com o GR Corolla.
Eu também acho. Concordo plenamente. E é um carro que foi, né, teve a mão de um cara, né, que é apaixonado pela Gazoo Racing, né, que é o nosso glorioso, agora fugiu o nome, Kamaki Toyoda, né, que era o CEO da Toyota, né, até pouco tempo. E neto, né? Neto? Do fundador?
Neto.
E é um cara que tava dando um gás bem interessante na Gazoo Race, e ele foi uma figura bem, bem presente no desenvolvimento desse GR Corolla que chegou aqui ao país, né? E esse motor, com esse 1.6 reconfigurado, né? Com esses 300 e pouquinho cavalos de potência, quase 38 quilos de torque... Com esse câmbio manual, é um veículo que, conforme o Henrique falou, eu andei nele só em pista, mas dá para você notar que é um veículo assim que, poxa, não é um carro feito para um cara, para um habitué, né? Para um piloto. Desculpa. Para um piloto de fim de semana. É um carro feito para um cara que tem tocada, que tem
mão.
Eu sou braço duro. Exatamente, para iniciado. Eu sou braço duro, mas como entusiasta, eu fiquei apaixonado por esse carro. O Civic Type R estava na minha mão o tempo todo. Eu dirigi nas mesmas condições, né, que o GR Corolla. E ele teve na minha mão o tempo todo. Eu, como um neófito nesse mundo, estou longe de ser um cara, né, de ser um iniciado como na escola de pilotagem. Eu não senti nada, sabe? É um carro bacana, é muito legal. Né? Um hot hatch do caramba, mas... O GR Corolla tem uma coisinha a mais, um elan.
O GR Corolla é um esportivo raiz, é isso.
É isso.
É
pronto. Isso. Como era o Civic SI, aquele girador pra caramba, tanto canadense quanto brasileiro, é isso. Vibrava. É.
Pronto.
Câmbio manual.
Mais brasileiro que o canadense.
Eu particularmente gosto mais do canadense do que do brasileiro. É porque o brasileiro realmente é aqui um motor muito mais girador do que o canadense, né? É, que o canadense eu achava ele mais bruto, mais duro, mais manual, tração traseira, enfim. Mas eu concordo com... Eu entendi que... E aceitei os argumentos. O GR Corolla é o destaque no esportivo. A promotoria aqui não tem mais perguntas sobre isso. Os argumentos de vocês foram muito bem fundamentados. Gente, agora é um negócio, o bicho vai pegar agora, porque é o seguinte, a gente vai falar de eletrificados, e aqui eu coloquei no mesmo balaio elétrico e híbrido, até porque, para mim, dois carros me chamaram muito a atenção, tá? A gente teve, legal, Mustang Mach-E, a gente teve o Civic híbrido, com muito bem equipado, Megane, que foi uma grata surpresa, mas os dois lançamentos que me chamaram muito a atenção foi o BYD Dolphin, esse principalmente pelo posicionamento, custo-benefício, 150 contos para um carro que na época era o mesmo preço dos subcompactos, praticamente o mesmo preço de Kawasaki iCar, de já que é JS1, de Renault Kwid elétrico e o carro mais equipado, mais espaçoso e mais bonito, vamos combinar. Né? Então eu acho que ele tem o seu destaque por ter mexido no segmento, ter feito uma guerra de preço, deflagrado uma guerra de preço, que até o Peugeot 2008 elétrico baixou R$50 mil praticamente. É um negócio absurdo. E o RAV H6? O RAV H6 me chamou muito a atenção, eu dirigi um recentemente, porque assim, se eu não aciono o carro lá na teclinha, o modo a combustão, cara, aqui na cidade eu só ia andar em modo elétrico com esse carro e com uma autonomia de 130 km que eu cumpri. Eu queria saber para você, é muito maluco isso e muito legal nesse carro. Eu queria saber, eletrificados, elétrico, Dolphin e híbrido RAV H6, vocês acham que a gente pode colocar algum outro destaque nesse ano?
Henrique, eu não consigo dizer outro destaque, cara. Porque para mim é isso. E eu ainda vejo melhor o RAV H6, porque é um carro que foi adaptado para o Brasil, né?
Uhum.
Ele tem um acerto mais nacional do que o Dolphin, que é ainda um carro meio gelatinoso, suspensão de pudim.
Uhum. Processo de tropicalização mais interessante, né?
É, os BYD em geral não tem, né, nenhuma preparação. Então a gente precisa ver o que vai acontecer aí para frente. Eu acho que nisso o RAV vai se sair melhor. Mas quando você vê e você pode comprar um BYD Dolphin botando 15, 13 mil reais a mais do que pagando, sei lá, 137 mil e um City Hatch, ele realmente é um carro que muda paradigmas, né? Ele tem o mérito de fazer diferente, de deixar as outras marcas numa posição desconfortável, mais do que ser maior, mais do que potência, que também não tem demais, mais do que a autonomia, que a dele também não é muita, mesmo pelo impacto emocional que ele faz nos outros carros.
Uhum. Opressor. Verdade.
É um golfinho impressor.
Eu também não fujo muito dessa duplinha aí, não. O RAV H6, poxa, ele fez tanto sucesso, né, que isso, até de acordo com o Oswaldo Ramos, né, o presidente, né, da GWM aqui no Brasil.
Da GWM, uhum.
Isso, ele comentou, inclusive, que, né, justamente aquilo que a gente falou lá no início, né, que a ideia inicial da GWM era incitar a produção, né, na sua planta lá de Iracemápolis, né, que a antiga unidade da Mercedes, com a picape, né, com a Power.
Sim.
Uhum. Mas o RAV H6, ele tem vendido, tem emplacado, tem vendido tão bem que eles já furaram a fila e eles pretendem iniciar essa produção em Iracemápolis com o H6.
Sim.
Isso o próprio Oswaldo Ramos comentou em um evento, inclusive no evento de lançamento, se eu não me engano, do Hora 03, que é um veículo também que chegou com preço muito competitivo. Né?
E não aconteceu.
Pois é, exatamente. E aí eu estava até fazendo um exercício, né, assim, de começo do ano, né, que a gente tinha assim, ah, beleza, vamos falar de eletrificados, né, mas aí vamos até elétricos, né? Eu estava tentando lembrar assim, o que a gente tinha na faixa de 170, ou até um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho para menos. Era o JAC, né? O EJS1, o Kwid, né? O Kwid Tech e mais o quê? Mais um.
O iCar.
O iCar. Né? Hoje você tem o Dolphin, que para mim é isso, esse golfinho chegou massacrando realmente. Esse preço é um absurdo de competitivo. O Dolphin Plus também, que é a versão, no caso, né, com um pouquinho mais de autonomia, né, com uma bateria um pouquinho mais interessante, seria para bater de frente com o Hora 03 GT, né? Uhum. Chegou com um preço também absurdamente competitivo. Né, eles lançaram, se eu não me engano, em outubro, ali por R$180 mil. Então, assim, realmente, nessa seara de eletrificados, não tem como a gente fugir muito do Haval HC.
Da dupla chinesa.
E do Blade Dolphin.
Só fazendo uma ressalva, quando eu falei aí desses 130 km de autonomia aí do Haval H6 no modo elétrico, isso é a versão mais cara, GT, com o plug-in, mas eu já conversei com donos do Haval plug-in, que é híbrido funcional, como a gente fala, né, o híbrido comum, mais comum, e que estão satisfeitíssimos, porque o bichinho faz 20 km com litro na cidade, eles estão rindo de orelha a orelha, e é um SUV muito espaçoso, muito confortável e muito tecnológico. E como vocês falaram, vai entrar na linha de produção, furou a fila, até porque, como vocês falaram aqui, ele já está pronto, né? Ele já foi tropicalizado, ele quer dizer, pronto, exato, entre aspas, uhum, mas os ajustes agora para uma produção nacional são mais fáceis e mais rápidos do que a picape. Até porque a picape vai ser uma picape híbrida, vai ser a primeira picape híbrida nacional, então demanda algumas outras questões. É claro que a gente tem um outro preparo de fábrica.
Agora, acho que eu encontrei uma forma de dizer o que eu estava tentando explicar. A diferença de um Haval H6 para um Toyota Corolla Cross, que era o SUV híbrido que se comprava, é absurdo. Ele é 30 centímetros maior, tem dobro da potência, ele tem muito mais porte, muito mais tecnologia.
Entendo, e acabamento também.
Versão híbrida. Muito, né? Principalmente, né?
Principalmente.
Se o nosso Corolla Cross não fosse simplificado em relação ao estrangeiro, ainda teria muita diferença.
Sim, verdade, verdade. Gente, encerramos aqui os destaques do ano. Um bate-papo ótimo. Um tempo de futebol aqui já foi. Claro que era para a gente ter mais tempo para falar sobre isso, porque o ano foi muito agitado, mas queria agradecer vocês aí pela participação. E esse bate-papo que foi ótimo aí, da gente relembrando os destaques aí, que foram muitos, né? Não foram poucos, não. Henrique, brigadão aí pela presença, meu amigo. E melhoras aí.
Valeu, obrigado.
Mas obrigado mesmo aí. Marco Celestino, obrigado aí, cara.
Valeu, amigo, obrigado. Prazer falar com vocês.
Pra vocês aí, boas festas aí. Bom ano novo, 2024 aí, que a gente volte a se falar muito aí de muitas novidades no segmento automotivo, tá?
Beleza, vamos nessa.
Estes foram Henrique Rodrigues, da Quatro Rodas, e Marcos Celestino, da Automotive Business, nesse bate-papo sensacional com o melhor de 2023 no mercado automotivo. E chegou a hora de estacionar, com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite. Se inscreva lá nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. Um grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas, ótimo ano novo, feliz 2024 e valeu, tchau, tchau, abração!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.